Estivemos acompanhando a última sessão da Câmara de Vereadores Dias Fumoso e, na oportunidade, conversamos com o líder do Progressista, o vereador Leonardo Cumim.
É, perfeito, Rodrigo. Então, a quem nos acompanha na Rádio Planetário, nossa saudação. Sempre buscamos estar atento aí à comunidade. Nosso papel de vereador é importante na fiscalização. Quando surgem dúvidas da comunidade, para nós, a gente busca fiscalizar aqui, né? Fazer pedido de informação ou enviar ofícios ao executivo para que esclareça questões. É, também a gente atua na questão da legislação. Nesse sentido aí, é importante compartilhar com o pessoal. É, na data de amanhã, terça, dia 30, estarei indo a Esteio, onde vou ter uma audiência, um encontro com o Leonardo Pascoal, prefeito de Esteio, e vamos tratar do assunto da Lei de Liberdade Econômica. É uma lei que já existe aqui no município, aprovada, e a gente está trabalhando para aprimorar essa lei. Essa foi apresentada pelo João Valério, na época, quando eu era vereador, João Valério Mocelin, e agora a gente está aprimorando, vai apresentar aqui na Câmara um projeto aprimorado de liberdade econômica, junto a um decreto específico onde regulamenta essa lei. E, em resumo, para que a população entenda o que ela pode beneficiar. Liberdade econômica é dar mais liberdade para que o empreendedor, prestador de serviços, possa exercer sua atividade econômica, isentando ele muitas vezes por um período específico de tempo de taxas, de alvará, de cobranças de impostos. Isso dá mais liberdade para que ele empreenda e assuma esse risco de empreender, que não vai ser sufocado pelas taxações, pelos impostos, pela carga tributária, que a gente sabe que no Brasil é extremamente elevado. A gente vai procurar para as atividades divididas em alto risco, baixo risco e médio risco, que eles tenham menos taxações no início da atividade, pelo período de 3 meses, 6 meses. Isso tudo dependendo da atividade econômica que exerce. Então, é no sentido de liberdade econômica para facilitar para o pequeno empreendedor mesmo. O objetivo é que aquele padeiro, aquele construtor, todas as pessoas que têm uma profissão, uma oficina mecânica, quando queira dar início no seu empreendimento, tenha mais liberdade, que consiga exercer, iniciar, assumir o risco e menos peso do Estado nas costas, né, através das taxações. Então, é uma das ações aí nossa no sentido de legislação.
Muitas pessoas têm esse espírito empreendedor, desenvolve, né, essa vontade, mas acaba esbarrando não só nas taxações, que são várias, como você mesmo trouxe para a gente aqui, mas também na burocracia, né? Tem alguma forma de diminuir um pouco essa burocracia também, vereador?
Com certeza, Rodrigo, tu tem razão. A burocracia, ela limita, né, o empreendedor, a atividade econômica, que no fim das contas é positivo para o município na arrecadação, positivo para quem quer mudar de vida, para quem quer melhorar a sua condição de vida. Tem uma ideia, tem disposição, mas muitas vezes barra no peso, de fato, dos impostos do município querendo arrecadar. E a gente parte de uma lógica que quanto mais liberdade econômica você dá para o empreendedor, para as pessoas em geral, para a população, para aquele trabalhador que quer deixar de ser mão de obra e partir para o seu próprio empreendimento, a gente parte do princípio que quanto mais liberdade, mais o município se desenvolve e mais ele arrecada. É uma lógica um pouco inversa. E nesse sentido, a gente vai buscar com os melhores exemplos que a gente tem. Hoje, Leonardo Pascoal, prefeito de Esteio, é referência no nosso estado e no Brasil também, em termos de eficiência na gestão pública para desburocratização, que é diminuir o peso da máquina municipal, da burocracia, de fato, para que dê mais liberdade para a população prestar serviço, obter serviços, né? Nesse sentido. Então, a gente vai buscar as melhores referências que tem no estado para aplicar aqui no nosso município.
O Brasil, hoje, o empreendedor, ele paga para o Brasil a nível nacional, a nível estadual e a nível municipal. O município tem algum tipo de autonomia que ele possa bloquear um pouco esses impostos?
Com certeza. É, a gente tem um setor de fiscalização, onde é responsável por emissão das alvarás, licenças, etc. Nesse sentido que a gente quer atuar. Para negócios que ofereçam baixo risco para a sociedade, esse licenciamento, num primeiro momento, ele pode ficar liberado. Ou seja, ele pode trabalhar desde o início sem o licenciamento, sendo que a atividade seja de baixo risco. Para médio risco, ele fica um pouco mais complexo e para o alto risco, então, mais fiscalização. Mas é no sentido de dar liberdade. Acho que ficou bem claro aqui qual que é a ideia. Então, o município tem sim essa autonomia.
E o tempo de regularização, quanto tempo hoje um empreendedor consegue sair regularizado para trabalho já? Isso também pode diminuir também o tempo de regularização, para ele já sair com o alvará com menos tempo, menos espera?
Olha, o objetivo é que ele saia de um dia para o outro, já saia com a sua empresa regularizada. É, no Brasil, no mundo, se você pegar, o Brasil é um dos países que mais tempo leva para se abrir uma empresa, mais dinheiro necessita para se abrir uma empresa. A lógica não é essa, a gente tem que facilitar.
E as coisas andando a bem, né, do menor, né, daquele que quer começar do começo mesmo, do início. Quem sabe tem um potencial de crescimento aí mais rápido, né, vereador?
Exatamente. Às vezes a gente ouve falar que o capitalismo, ele não favorece o mais pobre. Eu vejo pelo contrário, eu acho que é através da liberdade econômica, da atividade e do próprio esforço que a pessoa tem a oportunidade de crescer. Mas a gente tem que tirar o peso do Estado, o peso da burocracia, dos impostos, das costas do mais necessitado, daquele de baixa renda. Para ele mudar de vida, ele precisa ter liberdade de fazer suas atividades. Eu acredito que esse projeto, ele tende a beneficiar mais a baixa renda do que aqueles que já estão numa situação econômica mais favorável.
Muito bem. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Em outras sessões, em sessões anteriores da Câmara de Vereadores, eu percebi que o senhor entrou num debate ali e tem sido batido os imóveis do Estado tão desocupados aqui ou desativados no município. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso. Isso gera algum custo para o município ou custo para o Estado? Enfim, a manutenção, quem é que faz esses imóveis? Se eles estão sendo usados, se eles podem ser usados pelo município? município.
Sim, é uma pauta bem interessante, assim como a gente está fazendo amanhã com o prefeito Seia, a gente foi até o estado, o secretário Hernani Polo de Desenvolvimento Econômico, a equipe dele nos recebeu lá e explicou que tem muitos imóveis no estado inteiro espalhados de posse do estado do Rio Grande do Sul no município desativado. Claro que tem um custo, porque é um imóvel desativado, ele custa para manutenção só de ficar parado. Aqui no município, eu vou te dar um exemplo, aqui onde era o Asilo da Prata, ali onde ficavam os idosos, né? É um imóvel do estado que tá parado, né? Gerando custo, porque se o estado não fizer a manutenção, a prefeitura vai ter que fazer para não ficar abandonado, né? E assim tem as escolas do interior do contestado, por exemplo, ali na Bela Vista. São estruturas importantes que poderiam estar sendo beneficiadas essas comunidades e Espumoso em geral. Então a gente foi buscar essa alternativa e o estado se mostra parceiro. Ou seja, se o município tem um projeto que ele quer executar naquele imóvel, é só apresentar lá no estado que vai ser discutido a forma de viabilizar. E é esse debate que a gente tá levantando
aqui. Isso necessita de uma aprovação da Câmara, necessita de mais investimento do município, necessita de uma autorização, liberação do estado. Como é que é feito esse trâmite aí? O que faltaria hoje para que vocês pudessem usar, usufruir desses imóveis a bem do município?
Precisa provocar o governo do estado. É o que eles nos passaram lá. Olha, se tem alguma ideia para a utilização desses imóveis, nos tragam e vamos avaliar juntos uma forma de botar em prática. É precisa disposição aqui do município, claro, do poder executivo, mas claro, a partir de uma proposição de um vereador, que é o que nós estamos fazendo também, levar até o governo do estado e botar isso em prática.
E nesse caso, esses imóveis, sendo que o município consiga, né, ele pode usar ele de bem como quiser, por exemplo, criar uma ação social, uma escola, talvez, municipal, pode também conceder para iniciativa privada, enfim.
Sim, com certeza. Agora, claro que devem haver regras lá dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e isso a gente precisa aprofundar. Mas, por exemplo, se lá no contestado, lá na Bela Vista, algum empreendedor queira aplicar lá um centro de distribuição de hortaliças ou de recolhimento ou de compra de hortaliças dos produtores centralizado ali na comunidade para depois repasse aos outros lugares, é só um exemplo, porque já fui procurado por empreendedores, olha, aquele imóvel da Bela Vista está parado, será que não posso botar minha empresa lá, fazer aquilo ficar ativado? Então vai da gente obter uma proposta da iniciativa privada para levar ao governo do estado. Esse é o nosso papel, é pegar as ideias da população em geral e levar para o estado. Tudo é aberto à discussão, só a gente precisa ter esse contato, essa disposição e vontade política de levar até o governo do estado.
Muito bem. Vereador, mais alguma colocação, agradecimento que o senhor queira fazer?
Olha, a gente se deparou aqui com bastante investimento de emendas parlamentares e um anúncio do executivo municipal aí de 1 milhão para zerar a fila. Zerar não, diminuir a fila de cirurgias em espera. Tudo isso com dinheiro de deputados. E a gente coloca que me parece que tem 500 mil do Giovanni Cherini aí, presidente do PL, né? E a gente quer levantar uma discussão de que essas cirurgias sejam feitas prioritariamente no Hospital Notre Dame, aqui dentro do município. Por quê? Porque o Notre Dame, o hospital, é uma entidade filantrópica, ou seja, ela trabalha sem visar lucro, né? Sem visar lucro, e tem enfrentado dificuldades fechando os anos consecutivamente com déficit, com 2 milhões, 6 milhões de déficit, para que as pessoas entendam. Muitas vezes elas nos questionam, onde que está indo o dinheiro da saúde que vem para o município, que vem para o hospital, onde é que está indo se o atendimento não é lá aquelas coisas? Olha, a entidade está trabalhando com prejuízo, na verdade, né? Se a gente não tivesse uma entidade filantrópica aqui tocando o hospital, talvez a situação seria mais difícil ainda. Então, é nesse sentido, é de ajudar que o hospital tenha fonte de receita, que as pessoas também tenham a comodidade de serem operadas aqui no bloco cirúrgico, dependendo da complexidade da cirurgia, mas que sim, a gente valorize aqui dentro do município essa entidade que é o hospital e que a Secretaria de Saúde tenha essa disposição, tenha essa abertura de sentar com o hospital e negociar toda essa fila de exames aqui, se for possível.
Muito bem, então ouvimos o vereador líder da bancada do Progressista na Câmara Municipal de Espumoso, Leonardo Cumim, falando a nossa reportagem. Para a nossa programação de jornalismo, Rodrigo Oliveira.